vende barato e vende com percas potenciais. Logo, há muito, de facto, a ser apurado. Mas isso não significa, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, que este debate hoje aqui faça sentido. Não faz sentido nenhum. Porque se estamos todos imbuídos no mesmo espírito, que é apurar responsabilidades e saber a verdade, esse debate vai ocorrer de amanhã a 8 dias, quando os projetos de comissão de inquérito forem votados. Mas a ânsia de protagonismo de alguns agentes é maior, porque têm o ego maior do mundo, e quiseram trazer hoje, em antecipar já esse debate, e trazê-lo hoje para esta casa. Isso mostrando o quê? Mostrando que, antes mesmo dos trabalhos se iniciarem, já têm as conclusões feitas. Já sabem o que é que querem. Já sabem a conclusão total. E a solução que propõem, a nacionalização, como sempre.
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente, pensando que ainda vivem antes de 1989 na RDA. Felizmente, o mundo é outro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, nós estamos a antecipar um debate que devia, que será agendado para a próxima semana. É verdade, quando tivermos que discutir aqui as propostas de constituição de comissões de inquérito. Mas também reconheço que, pela importância do tema, não há que ter medo e não há que injetar momentos de discussão deste debate. Aliás, ouvimos aqui algumas intervenções e é uma reflexão que desde logo se me coloca. Uns querem nacionalizar, outros nem querem lá ver o Estado de forma nenhuma. Outros não sabem bem o que querem, não querem nacionalizar, mas não têm soluções. Eu tenho que perguntar, com certeza, e acho que é uma reflexão que acho que tem que haver aqui algum adulto na sala e que ponha um pouco de responsabilidade naquilo que é o sistema financeiro português. E que avancemos com algumas soluções concretas, porque discursos sem resolver e sem assumir responsabilidades são muito fáceis de fazer. Sr. Deputado Duarte Alves, reconheço-lhe coerência e reconheço-lhe a convicção das suas propostas. Aliás, o Partido Comunista Português tem, há muito tempo, como solução e tem defendido esta solução. Mas a convicção e a coerência não são sinónimo, desde logo, de razão. E de facto, pode ser coerente, mas tem uma solução que, primeiro, não está comprovada. É uma questão que era importante. Não está comprovada que seja menos onerosa para os contribuintes. E isso é um desafio que também se coloca ao Partido Comunista Português, é dizer aos portugueses quanto é que custaria a nacionalização do novo banco. Porque isso é que é importante saber qual era o prejuízo ou qual eram as vantagens dessa solução. E o Partido Comunista Português defende a nacionalização, mas não dá essa resposta. A senhora deputada Mariana Mortágua defendeu que devia ficar na esfera pública, algumas vezes, mas omitiu na sua análise a impossibilidade que existe dessa matéria, que tem a ver com as regras da Direção-Geral da Concorrência e das obrigações de que aquele banco ter que ser ou vendido ou liquidado. Ora bem, e, portanto, não vale a pena propormos uma solução que sabemos que essa solução não é execuível. É, mais uma vez, ficarmos a meio da ponte. Relativamente ao Partido Social Democrata, eu também queria, aliás, à Iniciativa Liberal, meu caro deputado Coutinho Figueiredo, habitualmente o deputado Coutinho Figueiredo, já com alguma, digamos, não sei, alguma percepção que muito dificilmente os seus projetos no futuro terão o respaldo, ter a responsabilidade de ter decisões executivas, o que é que faz? Traz para a Assembleia da República e tenta, por forma, trazendo para a responsabilidade e para o debate parlamentar e para as decisões da Assembleia da República, matéria que são estritamente da competência executiva. E por isso confundo os debates. Mas os 40 anos da nossa democracia têm mostrado que a nossa estrutura, do nosso sistema jurídico-constitucional e da diferença entre poder legislativo e poder executivo estão muito bem entregues e estão estáveis. E por isso não vale a pena confundirmos, trazer questões para aqui, quando no fundo o que se quer pôr em causa é um sistema que tem funcionado bem e que tem permitido. Portanto, aquilo que o seu projeto, no fundo, o que é que tem? Quer retirar uma competência que é estritamente executiva da sua decisão. Mas também não quer, de alguma maneira nenhuma, que se quer mais ainda, quer que o Estado diga antecipadamente o que vai fazer para acontecer aquilo que muitas vezes acontece, que é o chamar, vender à pressa e saber o que vai fazer. Portanto, ou seja, é precisamente o contrário dos resultados que se pretende. Bem, mas relativamente à questão da intervenção do Sr. Duarte Pacheco, eu concordo com alguma das questões que disse e, de facto, centro desde logo o problema na gestão do BES. Não vale a pena a gente fugir. A gestão do BES é um caso de polícia e vamos assumir que é isso mesmo. E, aliás, o Parlamento fez um trabalho estruturado na comissão de inquérito que teve a questão do BES. Vai ter a oportunidade, com certeza, a breve trecho, de fazer aqui mais também um trabalho que há de analisar aspectos que não foram verificados na altura e que têm a ver, desde o período de resolução até ao presente. Não tenhamos medo das questões. Vamos fazer esse trabalho. Mas, da mesma maneira que foi lesto a aligerar as responsabilidades do momento de resolução, não conseguiu ter a mesma capacidade de ter o mesmo raciocínio relativamente à venda. Ou seja, enquanto na resolução o Banco de Portugal não tinha possibilidade. Mas olha, se tivesse feito o trabalho bem feito, não estava um pouco tempo antes a estimular no mercado aos portugueses que era saudável comprar títulos do BES. Não estava a fazê-lo. Se tivesse
a chamar atenção antes, para o tempo,
teria com certeza feito. Vou terminar já, Sr. Presidente. O que lhe posso dizer é o seguinte. Nessa altura, também todos nós temos com certeza a certeza que o governador do Banco de Portugal, da altura, com o governo de Passos Coelho, também estiveram provavelmente de braço dado. Ou está só agora o governador do Banco de Portugal com isto? Ou seja, temos dois pesos e duas medidas. Portanto, voltando e para terminar relativamente aos projetos, o Partido Socialista necessariamente irá votar contra qualquer um dos projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E, de facto, no final deste debate, não podemos dizer que estranhamos o que se passou aqui. Não estranhamos que o PSD empurre culpas para o PS, não estranhamos que o PS empurre culpas para o PSD, também não estranhamos que o deputado André Ventura defenda e branqueie as posições do governo de Passos Coelho, porque na altura estava no partido de Passos Coelho, assim como também não estranhamos que a Iniciativa Liberal defenda aquilo que é o seu liberalismo, que é o Estado paga, mas não manda. É esse o liberalismo da Iniciativa Liberal. E falou-se aqui também do orçamento de Estado e dos vários orçamentos de Estado. Vejam as propostas que o PCP apresentou, nomeadamente no Orçamento de Estado para 2020. O que é que dizia a proposta do PCP? Das duas, uma. Ou o Estado não mete nem mais um cêntimo no novo banco, ou se o fizer, tem que se iniciar o processo de recuperação do controlo público. Quem votou contra esta proposta? PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, no fundo assumiu que está de acordo com aquilo que está a passar, que é uma situação em que o Estado paga, mas não manda e em que não se garante o controlo público, apesar de continuarmos a pagar as contas do banco. E, sobretudo, quando está à vista o que é que esta administração do novo banco tem estado a fazer. É limpar os ativos tóxicos com o nosso dinheiro, encerrar balcões, ainda na audição ficou confirmado que se vão encerrar mais balcões, despedir trabalhadores também com o dinheiro dos contribuintes e, no final, o bife do lombo, depois de limpo com o dinheiro dos nossos impostos, é entregue a qualquer grupo privado. E é essa a questão que o deputado André Silva também não percebeu. É que os ativos tóxicos já os pagámos e já os estamos a pagar. O que vai ficar no novo banco para entregar a qualquer grupo privado estrangeiro é a parte boa. E isso é que nós não podemos aceitar, que fiquemos com os prejuízos e não com o lucro. E que foi isso que aconteceu no caso do BPN e no caso do Banif. Prejuízos públicos, lucros para os privados. E, portanto, acho que é preciso começarmos a cair na realidade. Nós já pagámos as contas do novo banco, continuamos a pagar, agora aquilo que há a decidir é se de facto se os prejuízos são públicos, garantir que os lucros são privados e garantir que não se repete o mesmo erro de colocar o Estado a pagar sem ter o controle público. É essa a iniciativa que o PCP apresentou nesta Assembleia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para o ponto 5 da agenda de trabalhos. Dois projetos de resolução do CDS. O 75 recomenda ao Governo que crie uma rede de apoio familiar e promova o estudo e o debate para uma política de família e de natalidade. E o 77 que recomenda a constituição de uma comissão eventual para o acompanhamento das iniciativas sobre a família e a natalidade. Um projeto de resolução do PSD, 59, por uma política integrada para a infância e família. E por fim, um projeto de resolução do PCP, 255, que recomenda ao Governo a adoção de medidas transversais e integradas de apoio e incentivo à natalidade. Portanto, relativamente aos projetos de resolução do CDS-PP, tem a inscrição do Sr. Deputado João Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A demografia é o problema mais grave que temos em Portugal, é o problema estrutural mais grave que temos no país. É aquele que condiciona a solução de todos os outros. Quando discutimos muitas das matérias nesta Assembleia, sabemos que a nossa evolução demográfica condiciona muito a eficácia das soluções que discutimos. Os dois indicadores principais desta realidade são, por um lado, a diminuição dos nascimentos. Os nascimentos em Portugal, desde o início do século, diminuíram 28%. E o envelhecimento da população, com a subida dos óbitos, que evoluíram desde o início do século 6%, a consequência é que nós temos um envelhecimento da população, desde o início do século também, de 63%. Nós podemos discutir à vontade a localização da população mais no litoral ou mais no interior. Podemos discutir as soluções de sustentabilidade para a segurança social. Podemos discutir o modelo de Serviço Nacional de Saúde. Podemos discutir a viabilidade das reformas educativas que promovemos. Podemos, devemos e fazemo-lo discutir estas questões todas. O que não podemos ignorar é que em cada uma destas discussões esta evolução demográfica pesa negativamente. Nós, se não invertermos esta tendência, não conseguiremos dar sustentabilidade ao modelo social com que vivemos. E, portanto, convém que com o tempo, e já não o temos em grande quantidade, nos preparemos para poder ir fazendo e tomando as medidas necessárias a que, por um lado, restabeleçamos um nível de natalidade minimamente equilibrado. Convém dizer que, relativamente à natalidade, também diminuiu de 2002 para 2019 de 1,55 para 1,42 nascimentos por mulher em idade fértil. O valor para uma renovação geracional é de 2,1. Nós estamos em 1,42. Ou seja, estamos a envelhecer, o que tem como consequência o aumento dos custos de todos os sistemas sociais, e estamos a ser cada vez menos e a conseguir renovar menos geracionalmente a nossa população. É por isso que o CDS entende que a discussão deve ser uma discussão de fundo, não ser apenas uma discussão de medidas isoladas. Propomos aqui hoje duas coisas muito claras. Uma é, no sistema social, podermos introduzir um apoio à família que permita apoiar aquilo que são decisões de viabilidade económica, de gestão económica, de gestão de saúde, de gestão social destes agregados familiares. Permitir que esse apoio, não retirando autonomia às famílias, dê instrumentos para que estas possam tomar decisões que ajudem a este desenvolvimento da natalidade e tenham condições para poder ter filhos e poder naturalmente renovar a população. Na segunda iniciativa, propomos que esta seja uma legislatura marcada na Assembleia da República por esta questão da demografia. Se conseguirmos criar esta comissão eventual para discutir esta matéria, nós estaremos a dar um contributo que irá no sentido da reflexão que vários partidos já fizeram e várias entidades públicas e privadas também já fizeram em Portugal. Vamos criar esta comissão eventual para que possamos ouvir todos aqueles que em Portugal já refletiram sobre esta evolução, todos que em Portugal já refletiram sobre as soluções para a natalidade, sobre as soluções para a velhice, sobre as soluções para a renovação geracional, acima de tudo, para aqueles que já refletiram sobre a sustentabilidade social do nosso modelo e para que possamos ser mais e viver melhor em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do seu projeto de resolução, apresentado pelo PSD, Sr. Deputado Alina Lopes, faz favor.